Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Solidariedade, Rotary Clube Guaporé doa materiais de higiene e limpeza para o Lar da Criança e Horta Comunitária Bruno José Campos.
Agentes da SUSEP interceptam arremesso de drogas e celulares no presídio estadual de Guaporé. Dois tijolos de maconha pesando 1 quilo cada foram apreendidos no pátio do estabelecimento penal.
Voluntários da Fazenda Esperança de Casca falam sobre atividades desenvolvidas e os pilares da reconstrução do ser humano.
Solidariedade que contagia. A campanha do Agasalho 2021 é sucesso no município de União da Serra.
Secretaria de Meio Ambiente projeta mês de atividades voltadas à sustentabilidade. Entre as ações, destacam-se o plantio de árvores e a apresentação do estudo hidrológico do Arroio Barracão.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Doze horas e 7 minutos, é um prazer estarmos ao seu lado nesta sexta-feira.
Boa tarde, hoje, 4 de junho.
Tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura 23 graus e 4 décimos.
Vigésima semana, passaram-se 155 dias, faltam 210 para 2022.
Estação outono, lua minguante.
Santo do dia, Santo Quintino.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial, R$ 5,07. Poupança, 0,15%. TJLP, 4,39%. Taxa Selic, 3,5%. Grama do ouro, R$ 309,35.
Cotações agropecuárias, saca do milho, R$ 88,40. Saca da soja, R$ 162. Suíno tipo carne, R$ 6,05 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
19 horas, missa na Igreja Matriz Santo Antônio e quinto dia da trezena de Santo Antônio, presidida pelo Padre Joel e animada pela comunidade Bom Jesus.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando com a presença e o predomínio do sol aqui na região serrana. A expectativa é de um dia com a presença do sol desde cedo e temperaturas que voltam a subir mais rapidamente. O frio de ontem já perdeu intensidade, os ventos voltaram a soprar do quadrante norte, então a expectativa é de temperaturas que podem variar entre 21 e 22 graus em média por aqui. Amanhã, sábado, o dia começa com sol também e as temperaturas vão entrar em rápida elevação, mas o tempo vai mudar por aqui. Nesta sexta-feira já tem chuva na parte oeste do estado e no sábado essas instabilidades do oeste se juntam com uma frente fria e aí sim, mais entre a tarde e a noite já podem chegar por aqui trazendo chuvas acompanhadas de temporais. Não dá para descartar essa possibilidade mais para o final do sábado aqui na nossa região. E a tendência é que o domingo seja um dia de céu bastante nublado com chuvas a qualquer momento e chuvas que podem ter até intensidade forte. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Invista com o Sicredi e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Mês dos Namorados, Inovar. Você compra seu terreno e ganha uma viagem para Porto Seguro de presente. Confira os empreendimentos participantes e o regulamento em inovarempreendimentos.com.br. Agora 12 horas 11 minutos.
Bom dia, na programação da Rádio Aurora hoje, nós conversamos com dois integrantes da Fazenda Esperança, o Tiago e o Cícero, que são dois paranaenses que estão aqui em Guaporé a passeio, de visita. Eles que estão em uma formação especial na Fazenda Esperança de Casca. A gente conversa primeiro com o Tiago. Bom dia, Tiago, tudo bem? Se apresente aos nossos ouvintes, então.
Bom dia, meu nome é Tiago, sou de Londrina, Paraná. Tenho 28 anos, sou casado, tenho um filho de 2 anos. Estou fazendo minha recuperação na fazenda de Biporã, no Paraná, onde vivemos o tripé da fazenda, convivência, o trabalho, a espiritualidade. Foi aonde eu comecei a aprender e me aprofundar mais na vivência da palavra de Deus, que onde hoje posso dizer que mudou totalmente o rumo da minha vida, né? Hoje sou uma pessoa melhor, vamos dizer, e onde a fazenda nos proporciona vários momentos de espiritualidade, que é onde nós precisamos mesmo ter o crescimento para poder viver e sair do mundo que vivíamos lá fora.
Agora a gente então vai conhecer um pouquinho do Cícero, que é de Maringá, é isso, Cícero?
Bom dia, meu nome é Cícero, eu tenho 44 anos, já vim direto do GEV, direto para a Fazenda São Rafael, né, onde não é diferente do irmão, né? Quando a gente chega na fazenda, né, a gente aprende tripé da fazenda, tem as atividades, tem o trabalho, e onde a gente aprende a mudar nosso modo de viver, né, que lá fora a gente vivia de um jeito totalmente diferente, né? Aí você chega na fazenda, você é recebido por todos com carinho, com amor, né? Cada um dos irmãos que está lá hoje, sou muito grato a cada um deles, principalmente, né, os responsáveis, os padrinhos, os coordenadores. E hoje nós estamos aqui em Guaporé, né? Estamos fazendo uma formação, vim para cá fazer um lazer, que é uma parte de um aprendizado a mais para a nossa vida, para a gente poder adquirir mais conhecimento da Bíblia, né? Para a gente, quando a gente sair lá fora, tá levando um pouco do que a gente aprendeu aqui para quem precisa, né? Os irmãos que precisam um pouco da palavra de Deus lá fora, né?
O Cícero falou GEV, aí tem que explicar um pouquinho, senão o povo não sabe o que é GEV, né? Então, é uma sigla, é um grupo de apoio, né? Chamado Grupo Esperança Viva. Então, muitos acabam sendo reencontrados no meio social, como o Guaporé aqui, nós também temos GEV. Então, a gente acompanha famílias e encaminha para a Fazenda da Esperança, diferente do Tiago, que foi de outra forma. Então, são inúmeros grupos, hoje temos mais grupos de GEVs no Brasil e outros países do que propriamente de Fazenda Esperança.
Quem nos explica é o Celso Risse, que está aqui com a gente também, acompanhando. A gente também gostaria de saber um pouquinho mais sobre as atividades que vocês desenvolvem dentro da fazenda, né? Que tipo de atividades são feitas, vocês que são de fazendas diferentes, né? Que expliquem pra gente que atividades são desenvolvidas.
Na verdade, aqui de Casca, né? São 3 atividades, né, Celso? Que é a estribaria, tem a padaria, tem os aviários, né? Que na verdade eu faço parte, que eu sou, né, um dos responsáveis dos garotos de dia. E da estribaria e a padaria. São 3 atividades aqui em São Rafael.
Bom, em Biporã, como é uma fazenda menor, lá nós temos, tem o chiqueiro, tem a padaria, a cozinha e a horta. São esses os setores que tem para poder realizar o trabalho do dia a dia.
E como que tem sido a passagem de vocês pela Fazenda Esperança? O quão importante tem sido na vida de vocês a fazenda?
Olha, para mim foi uma mudança de vida radical. A gente que está lá fora, aquela vida que a gente pode falar que não é vida, né? Vem de uma drogadição, né? Onde a gente perde tudo que a gente constrói. A gente perde a dignidade, né, o respeito, tanto dos familiares como de amigo, né, você se torna assim uma pessoa invisível para a sociedade. Onde você é muito humilhado, as pessoas não têm respeito com você mais, perde totalmente a confiança. E como o Celso explicou, o GEV fez parte da minha vida através de uma moça do GEV, né? Que ela trabalha recolhendo as pessoas em situação de rua, né? Eu tinha meu casamento, tinha minha casa, tinha tudo. Perdi tudo e resolvi morar na rua. Tenho 3 filhos, hoje, né, eu estou separado, né? E quando a gente chega na fazenda, é como eu falei, é muito carinho, é amor. Você além do trabalho, você tem tripé, né, que a fazenda propôs para a gente durante o dia, né? Você se torna um ser humano. E Deus vai te devolvendo aos poucos o que você perdeu. Né? Aos pouquinhos, cada dia, que nem a gente estamos na formação, que é mais um aprendizado para nós. Né? Que nem eu falei, para mim sair daqui, e o que eu ganhei hoje, o que eu tenho hoje, poder dividir. Né? Não querer mais voltar para aquela vida, porque vida mesmo, aquilo ali, não, a gente não pode considerar como vida. Né? Não existe vida ali. Eu falo por mim assim, porque eu renasci de novo. O que eu tenho hoje, eu devo à fazenda, devo ao responsável, né? Tenho tanto a confiança deles. Eu estou coordenando a Casa São Francisco, que hoje é a Casa Nazaré, né? Que mudou. Graças a Deus eu vou voltar de novo, coordenar a Nazaré. Então, quer dizer, aos pouquinhos Deus vai, né? Vai devolvendo aquilo que você perdeu. Sua autoestima, né? Sua dignidade, né? Sua identidade, você aos pouquinhos você vai conseguindo, né?
Bom, dizer da Fazenda da Esperança hoje, com quase 11 meses nela, posso dizer assim que a Fazenda da Esperança me trouxe, não só a mim, mas a minha família, a minha esposa, o sorriso de novo. Em quem tinha uma vida que achava que era boa, certa, mas estava totalmente enganado. Então a Fazenda da Esperança me mostrou o que realmente importa na vida, né? O que realmente precisamos para poder viver e para ser feliz. Não tem muito o que dizer, é mais gratidão por ter passado esse tempo nela, por estar aqui nesse momento. É muita felicidade, é de grande importância ter passado todo esse tempo dentro dela, de poder aprender a viver a palavra de um modo diferente. Porque quando dizia viver a palavra, não conseguia entender quando lia uma Bíblia. Hoje consigo interpretar melhor, graças à Fazenda da Esperança, do modo que ela age e tem seus ensinamentos. Então hoje a Fazenda da Esperança é de grande importância na minha vida e na vida da minha família.
E quais são os planos para o futuro, né? Pós-fazenda? Quais são os planos? O que vocês imaginam para a vida de vocês?
Olha, eu agora estou com 9 meses e 15 dias. Quando acabar o ano, primeiramente a gente vai fazer uma experiência fora, né? De 20 dias. Bom, eu pensei em voltar para a fazenda, fazer um voluntariado na fazenda, né? É um plano para mim, né? Porque como eles me ajudaram muito, hoje o que eu tenho, que eu falei, hoje o que eu tenho, eu devo tudo à fazenda, né? Talvez, né, nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Talvez a gente pode pensar com os irmãos, em abrir um GEV, né? A gente estava tendo tema sobre isso também. Então a gente pensa muito nisso, na possibilidade de, né, como a gente foi ajudado, passar adiante, né, e ficar por aqui mesmo. Ficar em casca, fora que nem Maringá, onde eu moro na minha cidade, a moça, né, ela está pensando em abrir um GEV. Talvez pode ser lá também, né? A obra que Deus tem para fazer na nossa vida. Após fazenda, né? Depois que nós sair. Mas isso é coisa que vamos pensando devagarzinho, vamos conversando com os padrinhos, com o responsável. Aí, quem sabe, né?
Se quiser acrescentar alguma coisa, Celso, fica à vontade.
Então, paralelo a essa vinda de vocês aqui, eu também quero deixar aos nossos ouvintes um pouco da realidade atual da Fazenda da Esperança, né? Ela avança mesmo em tempo de pandemia, tem jovens se formando para vir Fazenda Esperança na Tailândia, no Texas, nos Estados Unidos, e muitas vocações, como é o caso do Cícero, que falou agora, que sente às vezes no coração, talvez o Tiago também, eles podem retornar para a fazenda, recebe uma formação mais intensa, e se eles sentirem no coração, eles também vão se tornando membros da família da esperança. É o que nós somos reconhecidos na Igreja Católica como família da esperança. Agora, gente, assim, ó, a obra, ela passa por suas necessidades materiais, né? Então a gente gostaria também de partilhar com vocês as nossas necessidades, porque para enviar um jovem para uma missão, ou como é o caso nesse tempo de pandemia, o Frei Nelson acolheram mais de 2.000 jovens de ruas, então é uma coragem para ter o pão na mesa, ter o acolhimento, ter o trabalho, e nós passamos a sustentação com doações e também algumas coisas que a gente consegue através da família. Então, os nossos produtos continuam comigo na Livraria Paráclito, subindo o Morro do Cristo. Você encontra ali produtos Babosa, o suco para tomar, a pomada, creme hidratante. Essa pomada Babosa para dor muscular é fantástica, né? Massagear aí fica muito bom. Então, temos nossos livros, o nosso diário. Então, entre em contato com a gente. Nós também temos agora, no momento, uma rifa de um carro, uma rifa virtual. Mas você também pode nos ajudar dessa forma para que a gente possa também levar essa palavra e resgatar muitos outros jovens desse Brasil afora, né? Então nós contamos com vocês também para nos ajudar dessa forma.
Com certeza. Fica o nosso agradecimento a vocês pela participação, vocês que são integrantes da Fazenda Esperança, e esperança é o que todos nós precisamos, né? Principalmente nesse momento que é tão difícil para todo mundo. Boa sorte para vocês e nosso muito obrigado.
Ok, obrigado.
Agora, 12 horas e 20 minutos, na sequência a gente vai falar sobre a segurança pública e também o meio ambiente. E o destaque para o esporte. Jogadores e comissão técnica da AGE foram apresentados em evento realizado no Centro Social Urbano. Aurora. Agora, 12 horas e 26 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora e vamos falar sobre a retomada do futsal aqui em Guaporé. A agremiação guaporense de esporte, presidida por Ezequiel de Lima, apresentou a comissão técnica e o grupo de jogadores para a temporada 2021. A AGE disputará a partir do dia 17 de julho, quando entrará em quadra contra a equipe do 15 de novembro de Vila Maria, o gauchão de futsal Série B, buscando o título da competição e uma das vagas para a elite do futsal em 2022. A solenidade, realizada na quadra de esportes do ginásio do Centro Social Urbano, foi restrita a poucos convidados em virtude das medidas sanitárias e de segurança no combate ao coronavírus. Durante a apresentação, o presidente da AGE, Ezequiel de Lima, agradeceu a toda a comunidade e aqueles que estão colaborando com a AGE em 2021.
Hoje é um motivo de muita alegria para a nossa diretoria, para a AGE. Primeiro quero agradecer a presença das autoridades que vieram. Obrigado por virem. Eu quero agradecer a toda a diretoria que veio, a camisa 6. Eu quero agradecer a minha esposa que está aí, minha filha. Eu quero dar boas-vindas aos atletas, à comissão técnica, e dizer que é um orgulho, tá? A nossa entidade tem 28 anos de história e é uma camisa pesada. Então, vai ser difícil, é complicado. Contra nós, todo mundo é um leão, mas a gente tem plena certeza do que o time pode render. Todos que estão aqui foram contratados a dedo, né? Como o professor Edilson sempre fala, foi escolhido um por um. Então eu quero dizer para vocês assim que é um orgulho, tá? É um orgulho vestir essa camisa. Eu tenho certeza que depois que vocês passarem por aqui, lá atrás, daqui a alguns anos, vocês vão lembrar da AGE com carinho, vão estar sempre torcendo por nós, tá? E eu fico muito feliz, tá? É um momento para a entidade muito, muito legal, porque a gente sabe das dificuldades que tem e nem por isso a gente desistiu, a gente volta ao certame. Volta para a Liga 2, lutar firme, porque a gente sabe que tem condições de almejar algo melhor para a nossa entidade e para Guaporé. Eu acho que é um presente que vamos ter, que nem o professor Edilson fala, um presente, pois o ginásio vai estar pronto, então a gente vai ter condições de estrear no ginásio novo ano que vem, uma estrutura nova, pensamentos diferentes, então acho que vai ser muito bom. Eu agradeço a vocês que aceitaram o desafio por estar aqui. A gente sabe que tinha outras propostas, outros times, mas eu agradeço por ter escolhido a AGE. Quero agradecer também aos patrocinadores que acreditaram em nós, acreditam no nosso projeto e vem nos ajudando. Quero agradecer ao poder público que confia na AGE, confia na diretoria, e eu quero agradecer a todos, tá? A AGE é uma família, e uma família unida é forte, é difícil de bater. Então, se Deus quiser, vamos ter um ano abençoado de vitórias e felicidades. Então, um abraço a todos, um abraço à comunidade que nos assiste aí, e dizer que vai ter muita garra, muita vontade, e esse time é vencedor.
Destaque para o presidente da AGE, Ezequiel de Lima. Na solenidade, a participação da torcida Camisa 6. Integrantes foram lá conferir o andamento dos trabalhos, que já iniciaram na preparação física dos atletas. O poder público aqui de Guaporé, através do vice-prefeito Adalberto Bastian e dos secretários geral de governo, turismo, cultura e esporte, Odacir Toldi, e da Fazenda, Eduardo De Rocco, se fizeram presentes na apresentação da comissão técnica e grupo de jogadores. Toldi falou sobre o importante momento.
Demonstrar aqui em nome da Secretaria de Turismo e Esporte, e aí dentro dessa pasta também representando o poder público, logo mais teremos aí também a palavra do Bastian, mas falar em nome do esporte, temos aqui também o Maurício, que é o presidente do CMD, o Conselho Municipal de Desportos. Mas mais do que isso, hoje no lançamento, eu acho que a AGE leva no nome o A de Acredito, o G de Guaporé, o E de Esportes, mas mais do que isso. E aqui tem a diretoria, através do Ezequiel de Lima, cumprimentá-lo, os patrocinadores e também a camisa 6, sempre acompanha e dá aquela força, e na verdade não é só dar aquela força, mas também representa a comunidade. E é isso que eu acho que tem que passar para os jogadores. Dentro das quatro linhas, não existe limites. Fora, Ezequiel, muitas vezes nós, poder público, entidades, temos algumas limitações legais que a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Mas os jogadores, vocês, técnicos, preparadores, dentro das quatro linhas, tem que fazer o impossível. Isso que dá graça ao esporte. Porque muitas vezes essa superação se transforma em vitória, e a vitória vai se transformar numa taça, numa conquista, numa marca de um jogador e, mais do que isso, uma marca de uma cidade inteira.
Destaque para o secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte, Odacir Toldi. Também se pronunciou o vice-prefeito Adalberto Bastian, que na oportunidade representava o prefeito Fabris.
Quero agradecer a todos os envolvidos nessa nova jornada da AGE 2021. Agradecer a presença aqui dos 18 atletas, sendo que somente dois são de Guaporé. Isso é um desafio muito grande. Esses outros 16, quem sabe, não conhecem tanto quanto é a história bonita da AGE. E o Dr. Nereu, que aqui se encontra, com 28 anos já de AGE, sempre sendo parceiro, sabe que essa AGE está no corações de muitas pessoas que gostariam de estar aqui essa noite. Por causa da pandemia, por causa de vários motivos, hoje estamos num grupo reduzido, numa noite festiva. Quero, em nome da administração municipal, em nome de Valdir e Bastian, desejar para vocês toda a sorte do mundo. Que vocês tenham muito cuidado com a pandemia, que vocês tenham o prazer de fazer muitos gols nessa cancha, onde essa administração teve o carinho e a compreensão de saber que era necessário uma reforma de um prédio público, onde aqui tinha muitas goteiras, era ruim para jogar, era perigoso, a categoria de base também fazia jogos aqui, mas nós tínhamos lá sempre um desejo de melhorar a vida das pessoas. E assim é a nossa administração. Foi feito melhorias também na cozinha, nos alojamentos, nos banheiros, para que vocês pudessem ter aqui o cômodo e sair daqui com a cabeça erguida, representando bem o nosso Guaporé. Quero agradecer aqui a presença do Toldi e do De Rocco, nossos secretários também da administração, que estão nessa noite festiva. E espero que lá em dezembro, quando terminar este campeonato da Liga 2, nós possamos sim estar já no nosso ginásio de esporte tão sonhado. Que Guaporé, uma cidade linda como é, há 117 anos, merece um ginásio maior. E esse ginásio, aos poucos, está saindo. mas está saindo com muito carinho e com certeza vai ser um ginásio com 3 mil lugares para pessoas sentadas. Espero que a pandemia nos permita ter uma bela inauguração desse ginásio e contem sempre com a administração municipal de Valdir e Bastia, sendo que hoje o nosso prefeito não pôde se fazer presente, mas nos mandou um abraço a todos vocês. Obrigado também aos apoiadores, aos patrocinadores. E lembrem, gurizada, se assim posso chamar vocês, que não é só os patrocinadores e os apoiadores que estão aqui essa noite, que estão investindo em vocês, e que estão lutando para que vocês tenham uma representação muito boa dentro da AGE. É toda a nossa comunidade que, por causa da pandemia, hoje não pode se fazer presente e que por alguns instantes também, alguns jogos, não vão poder estar aqui fazendo a torcida que vocês merecem. Sucesso, um abraço carinhoso a todos e, como diz o nosso jogador, com certeza vamos poder lá no final cantar a palavra campeão.
Destaque para o vice-prefeito Adalberto Bastian. Apresentação dos atletas da AGE, da Comissão Técnica para a temporada 2021. Lembrando, Rádio Aurora estará com esta maravilhosa entidade ao longo da temporada, transmissão de todos os duelos. Agora 12 horas 36 minutos.
Meio ambiente, vamos falar então do Dia Internacional do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, neste sábado. Mas, para aqueles que se preocupam de verdade com o meio ambiente, a sustentabilidade do nosso planeta, todo dia é dia de incentivar e praticar atividades e atitudes voltadas à preservação da natureza. Pensando em uma cidade mais inteligente e sustentável, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza um mês de atividades de conscientização, educação e valorização de todos os recursos naturais. Uma programação especial foi pensada e deve começar amanhã, dia 5 de junho, com a distribuição de mudas nativas na Praça Vespasiano Corrêa, em sistema drive-thru, em frente à Prefeitura, a partir das 10 horas. A equipe estará aceitando também doações de alimentos que serão destinados às famílias carentes do município. O cronograma segue. De 7 a 25 de junho, exposição Lixos Modernos, Atitude Sustentável, na Casa de Cultura, das 13 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos. Do dia 7 ao dia 30 de junho, plantio de 1000 mudas de árvores em espaços públicos, canteiros centrais, escolas e recuperação de áreas de preservação permanente, as APPs. No dia 12 de junho, coleta de eletrônicos na Praça Vespasiano Corrêa e também no bairro São José e Conceição. Dia 16 de junho, oficina de compostagem na Casa de Cultura, às 15 horas, há 20 vagas disponíveis. Dia 28, a apresentação do estudo hidrológico do Arroio Barracão, com a participação da doutora Vânia Elizabeth Schneider, da UX. O local é na Câmara de Vereadores de Guaporé, às 17 horas. A comunidade guaporense está convidada a acompanhar a apresentação do estudo hidrológico através da transmissão ao vivo de live pelo Facebook da Prefeitura Municipal. Inscrições e maiores informações na Secretaria de Meio Ambiente ou no telefone 3443-5987.
12 horas 38 minutos. Na sequência, agentes da SUSEP interceptam arremesso de drogas e celulares no presídio estadual de Guaporé.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Invista com o Sicredi e garanta um futuro com mais tranquilidade e segurança. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Mês dos Namorados, inovar. Você compra seu terreno e ganha uma viagem para Porto Seguro de presente. Confira os empreendimentos participantes e o regulamento em inovarempreendimentos.com.br. Agora 12 horas 44 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos falar nos agentes da SUSEP, mais uma tentativa dos criminosos de fazer com que produtos ilícitos, aparelhos de celular e acessórios chegassem aos apenados que estão reclusos no presídio estadual de Guaporé foi frustrada pelos órgãos de segurança pública. Agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários SUSEP, lotados na casa prisional, interceptaram na noite da quinta-feira, dia 3 de junho, por volta das 11 horas, uma quantidade significativa de drogas e equipamentos eletrônicos. Os agentes, durante análise no sistema de câmeras de monitoramento, perceberam dois objetos estranhos caídos no pátio geral. Os profissionais deslocaram-se para verificar e recolheram dois tabletes contendo maconha. Cada um deles pesou cerca de 1 quilo. Além do entorpecente, foram encontrados mais 4 celulares, 2 da marca Samsung e 2 da Alcatel, todos contendo bateria, 4 carregadores de celular, 2 baterias avulsas e 3 fones de ouvido. O arremessador não foi visualizado nas proximidades do estabelecimento penal. Os agentes da SUSEP irão analisar as imagens que captam a movimentação no entorno para tentar a identificação. Não há informações para qual cela a droga, os celulares e os acessórios teriam como destino. A apreensão gera prejuízos significativos aos criminosos, conforme a direção do presídio estadual aqui de Guaporé, que permanece interditado pelo Poder Judiciário em virtude da superlotação. São cerca de 175 apenados e apenadas que estão reclusos, cumprindo pena nos regimes fechado e semiaberto. E vamos com informações sobre um acidente que aconteceu na noite da quarta-feira, por volta das 8 horas e 10 minutos. Um acidente de trânsito no trecho entre Guaporé e Serafina Correa, na noite da quarta, na altura do quilômetro 129, um ônibus colidiu na lateral de um automóvel que efetuava a travessia da pista de rolamento. Os profissionais do 3º Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar e profissionais do SAMU foram acionados para atendimento da ocorrência. Eles chegaram no local e se depararam com um ônibus da empresa Bento que se deslocava para Serafina com cerca de 10 passageiros, atravessado na rodovia. Ao lado de uma parada de ônibus estava um Gemi Celta emplacado em Guaporé, com o condutor de 60 anos preso nas ferragens. A retirada dele exigiu intenso trabalho dos bombeiros, que utilizaram o desencarcerador. Ele foi retirado e encaminhado consciente para o Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Na unidade hospitalar, o médico plantonista atestou sinais de embriaguez no condutor. Ele transitava pela rua Irmão Eduardo em direção à estrada vicinal que liga a linha Quinta. Traficabilidade no trecho, ela ficou comprometida durante o socorro da vítima.
Aprendizagem, Secretaria de Educação formaliza parceria com o SENAI para cursos profissionalizantes na rede municipal de ensino. A administração municipal, através da Secretaria de Educação, vem priorizando desde 2017 investimentos significativos na educação pública. Neste momento desafiador em que vivemos, a prioridade fundamental deve ser voltada ao pedagógico, investindo intensamente nas aprendizagens dos estudantes. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Educação buscou construir parceria com o SENAI, aderindo ao projeto Turno Inverso Trilhas da Aprendizagem, com o objetivo de oportunizar aos alunos dos 9º ano do ensino fundamental das escolas municipais vivências teóricas, práticas e conteúdos relacionados a uma formação profissional em diversas áreas do conhecimento. Com recursos próprios, o município irá investir em vagas para alunos que desejarem estar no turno inverso da escola, no aprimoramento das aprendizagens, com oferta de vários cursos profissionalizantes. Neste primeiro momento, conforme a secretária Veridiana Maria Tonini, estarão à disposição os cursos de eletrônica, analógica e digital, robótica, Lego Zoom, tecnologias da indústria e fundamentos da programação de software. Porém, As coordenadoras pedagógicas e professores das escolas estão realizando levantamento junto aos alunos a fim de avaliarem as principais áreas de conhecimento de interesse. As escolas receberam com muito entusiasmo a ideia de parceria com o Senai e já estão planejando toda a estruturação para que o projeto realmente seja um sucesso. É uma oportunidade ímpar para os estudantes ampliarem seus conhecimentos e se prepararem para uma sociedade cada vez mais dinâmica e competitiva. Queremos, com a oferta dos cursos, fazer com que nossos alunos estejam focados no aprendizado. As atividades com o Senai, neste primeiro momento, acontecerão no turno inverso ao da escola regular e não haverá nenhuma despesa para as famílias, já que o investimento é pago pela administração, disse Veridiana. As ações, salientou Veridiana, acontecerão no espaço do Senai Guaporé, com atividades teóricas e práticas sob coordenação dos profissionais capacitados e a instituição. A expectativa nos próximos dias é de também formalizar uma importante parceria com o SESI, para então contemplar vagas para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental no contraturno escolar.
12 horas 49 minutos e meio, destaque para as informações de União das Serras. Doações que ocorreram nos últimos meses fazem parte de um projeto idealizado pela administração municipal através do gabinete da primeira dama. A distribuição dos donativos começou na segunda-feira, dia 31 de maio, onde as peças de roupas, calçados e acessórios passaram por uma espécie de triagem. Posteriormente, foram colocados à disposição da comunidade. Aqueles que estiverem passando por uma situação de vulnerabilidade e tiverem interesse nas peças, a entrega acontece nas dependências da sala de reuniões do CRAS de União da Serra, até o dia 25 de junho. O Poder Público de União da Serra agradece a colaboração, empenho e solidariedade de toda a comunidade uniserrana.
Solidariedade, Rotary Clube Guaporé doa materiais de higiene e limpeza para o Lar da Criança e Horta Comunitária Bruno José Campos. A manutenção das atividades de lazer e educacionais presenciais nas entidades, neste momento de enfrentamento à pandemia do coronavírus, requer uma série de medidas sanitárias e cuidados para evitar uma contaminação em massa. Preocupados com seus assistidos e assistidas, os espaços que cuidam de crianças, adolescentes e idosos passaram por melhorias em suas estruturas e adequações à nova realidade. Em virtude dos investimentos, que não são poucos, poder público, empresários, clubes de serviços, entidades e comunidades se mobilizaram para auxiliar. O Rotary Clube Guaporé, por exemplo, é uma que, através dos 34 casais rotarianos, colocou em prática o fazer o bem sem olhar a quem. Presidido pelo empresário Carlos Gomes, o Clube de Serviços efetuou doações para instituições de saúde e assistenciais. No dia 1º de junho, as entidades beneficiadas pelo gesto solidário foram o Lar da Criança Prime Palmira Pandolfo e o Centro Ocupacional Bruno José Campos, a Horta Comunitária. Em nome dos rotarianos, o presidente, acompanhado da esposa, efetuou a entrega de produtos de higiene e limpeza que totalizaram a quantia de investimento de R$ 2.000. São áreas grandes para manutenção e limpeza e a utilização dos produtos é diária. É um valor significativo que investimos e acreditamos que serão muito bem utilizados pelas direções das duas entidades. Sabemos o comprometimento que os profissionais têm com cada uma das meninas e meninos de famílias em situação de vulnerabilidade social que lá buscam o conhecimento e o lazer. Parabéns pelo empenho em bem cuidar do futuro do nosso município. As diretoras das entidades, Cíntia Lamonato, da Horta Comunitária, e Márcia Butenbender, do Lar da Criança, agradecem as doações.
12 horas 53 minutos. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvi-lo novamente e baixá-lo através do nosso podcast no site www.rdaurora.com.br. Na sequência tem o correspondente Piranga, Rede Gaúcha SAT.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.